Vamos falar agora sobre a Plataforma Digital da Floresta, uma iniciativa que conecta cooperativas indígenas diretamente à indústria. Essa plataforma facilita a comercialização de produtos como o cumaru e a castanha. Para nos ajudar a entender melhor sobre essa iniciativa e o impacto nas comunidades locais, a gente recebe o Marco Giaggio, que é diretor-geral do Instituto Certi Amazônia. Marco, para a gente começar, como foi que surgiu essa ideia, né, da criação de uma plataforma para ajudar nessa ligação, né, entre os indígenas e a indústria? O que foi que motivou a criação dela? A
Fundação CERT tem um grande programa chamado Jornada Amazônia, de apoio ao ecossistema de empreendedorismo e inovação, buscando apoiar os empreendedores em cada uma das etapas da sua jornada. E uma dessas etapas é justamente a conexão com o mercado. Então a plataforma surgiu para criar novas oportunidades de negócios e ampliar mercado para as comunidades da Amazônia colocar melhor os seus produtos e aí ter uma oportunidade de atender outras regiões além da própria Amazônia, especialmente o Sul-Sudeste, que concentra a maior parte das indústrias, né, e do mercado de alimentos e bebidas, que é o setor que absorve mais de 80% dos produtos aqui da bioeconomia.
Quais são as comunidades, né, indígenas, que cooperativas e que locais, né, que estão ligados aí dentro da plataforma digital?
Então, nós já temos 30 associações e cooperativas cadastradas, mais ou menos metade são de indígenas e já está espalhada por pelo menos 6 estados, né, o Amazonas, Amapá, o Pará, Mato Grosso e o Maranhão, né? Então, nós temos já muitas cooperativas, mais ou menos 10 a 12 são de indígenas, que estão ficando mais, né, incentivadas e motivadas a produzir, porque vai ter uma maior chance de comercialização desses produtos por causa da comercialização digital dentro da plataforma, né?
Agora, como foi começar essa conversa, né? Essa junção da plataforma com as cooperativas? Assim, houve um curso, de repente, para iniciar essas tratativas ou não? Como é esse processo?
Então, a nossa estratégia é ter a colaboração dos nossos parceiros, como, por exemplo, a Conexus, a Clua e demais outras instituições, que já têm projetos que estão nos territórios, já tem equipes que estão formando novos profissionais nessa área, que estão apoiando com a parte de energia, com a parte de comunicação via internet, porque é preciso uma infraestrutura básica para poder, então, acessar essas ferramentas digitais. Então, é através desses parceiros que já estão nos territórios e comunidades que nós somos apresentados para associações e cooperativas e elas avaliam se elas querem entrar, qual é o momento que entram, ressaltando que todo esse processo é voluntário e gratuito. Então, a cooperativa, a associação, não gasta nada para se cadastrar na nossa plataforma e para cadastrar suas ofertas de venda de produtos, né? Então, é através de parceiros que a gente faz essa aproximação.
Perfeito. Agora, com relação à rastreabilidade dos produtos e à segurança nas transações, como é que a plataforma garante isso?
Então, nós temos um sistema de rastreabilidade que se conecta ao nosso marketplace. O marketplace é acessado por www.bioconex.com.br e a rastreabilidade por www.vendeonde.com.br. Esse nosso sistema de rastreabilidade permite identificar, né, através de dados auditáveis, qual é exatamente a região de onde saiu o produto, quem fez a coleta, quando fez, quanto tempo gastou nesse trajeto, né, desde a comunidade até o interior da floresta e também a volta. Então, esses dois sistemas nossos estão conectados, de forma que se a cooperativa, a associação quiser esse sistema de rastreabilidade, ele também é gratuito, e a gente gera os dados, organiza isso para a cooperativa, e ela pode, então, né, mediante uma autorização, né, um interesse, repassar esses dados para o comprador do produto. E, naturalmente, a gente espera que um produto com essa rastreabilidade, com essa informação bem objetiva e precisa do local da coleta, esse produto tenha mais valor no mercado.
Certo. Agora, Marco, como é que está a expectativa de vocês com relação, por exemplo, à ampliação, né, do número de cooperativas que trabalham, que podem se beneficiar dessa iniciativa?
Então, a gente mapeou que deve ter aproximadamente 1.100 cooperativas e associações na Amazônia que tenham produtos para comercializar, que tem um certo volume e uma regularidade de produção. Então, a gente acredita que pelo menos 1.100 cooperativas são o nosso potencial mercado, digamos assim, de usuários, né? E do lado dos compradores, que a gente está focando inicialmente na indústria de alimentos e bebidas, nós mapeamos através da associação que representa esse setor, são mais de 37 mil indústrias em todo o país. Então é um mercado muito grande. Então a gente avalia que se pelo menos 10% dessas indústrias aderirem a essa plataforma e a esse tipo de comercialização digital, nós vamos ter uma ampliação muito significativa do mercado para os produtos da bioeconomia. A gente acredita aí num crescimento de pelo menos 20 a 30% num prazo aí de 2, 3 anos. Então, essa é a nossa expectativa, que cada vez mais as cooperativas coloquem a oferta de seus produtos e nós vamos trabalhar para fazer essa ligação, né, acontecer esse interesse entre comprador e vendedor. Que uma grande vantagem é comprar produto legitimamente das comunidades da Amazônia, o que tem um valor muito grande do ponto de vista social e ambiental, né?
Com relação ao impacto para a vida dessas comunidades, dessas cooperativas, né? Como é que você avalia a participação na plataforma digital da floresta, impactando aí na cooperativa Caiapó, por exemplo, na vida dos membros dessa comunidade?
Então, a gente tem a expectativa, e nós estamos construindo um mecanismo para medir isso, de aumentar a renda dessas comunidades que trabalham com essa cooperativa, né? Então, como essa negociação vai ser mais direta e deve gerar receitas recorrentes, porque os compradores vão poder saber qual é, por exemplo, a oferta de produtos da cooperativa até 12 meses à frente na sua produção, a gente avalia que vai haver um aumento. Dos negócios feitos e um aumento do valor, porque fazendo a negociação direta, muitas vezes se elimina um ou dois intermediários que atualmente estão presentes na cadeia porque não tem essa ligação direta. Então, a nossa expectativa é aumentar a renda, tanto por um maior volume de produtos comercializados, como por um maior valor unitário por produto vendido, né? Então, a gente acredita que vai ter um impacto bastante positivo já daqui a 6 meses, 12 meses, né? Quando tiver isso funcionando regularmente, que vai aumentar então a renda e, portanto, vai ter uma melhor condição dessas comunidades se sustentarem financeiramente.
Eu estou falando com o Marco Giaggio, que é diretor-geral do Instituto CERT Amazônia, falando sobre a iniciativa da plataforma digital da floresta para conectar cooperativas indígenas diretamente à indústria. Com relação aos desafios enfrentados por essas cooperativas antes de se envolverem com a plataforma, vocês têm conhecimento disso para comercializar os produtos?
Ah, sem dúvida nenhuma, o principal desafio é o da logística, né? É você ter empresas que façam a coleta desses produtos lá na comunidade, que muitas vezes é por barcos, porque não há estradas na Amazônia, né? Porque a natureza não permite. Então a gente precisa incentivar que novos operadores logísticos disponibilizem um transporte regular, pelo menos 1, 2 vezes por semana, para tirar essa produção e chegar numa grande cidade. E a partir dessa grande cidade, a gente conectar com os locais, né, dos compradores, que normalmente vai ser o sul-sudeste, onde tem a maior demanda, né? O segundo desafio é o financiamento, porque a maioria dos compradores, a gente quer que ele compre grandes volumes, né, para ter uma operação mais rentável, ele sempre pede aí 30, 60 dias de prazo em média para pagar. Então nós estamos também com o desafio de conectar financiadores, porque as cooperativas não podem esperar esse prazo, elas precisam receber à vista, porque o giro dela tem que ser mais rápido, né? Então os dois desafios são a logística, em primeiro lugar, sem dúvida nenhuma, e o segundo é o financiamento para que esse comércio ganhe escala no menor prazo possível.
Com relação aos produtos que são trabalhados e que são, né, trabalhados dentro da plataforma com as cooperativas e a indústria em si, você falou que a maioria é alimentício e de bebidas, é isso?
É, o setor, né, que absorve os produtos é o de alimentos e bebidas. Então, vou dar um exemplo, né? Na verdade, quando a gente fala castanha do Pará, é um conjunto de produtos, né? Que tem a castanha com casca, sem casca, desidratada, tem o óleo da castanha, tem a farinha. Então, tem aí pelo menos uns 15, 20 subprodutos. Assim acontece também com o guaraná, com o cupuaçu, com o açaí, que ele vai de diversas formas, né? Então, a grande maioria da aplicação desses produtos é na fabricação, por exemplo, de bolos, pães, sorvetes, barras de cereal e tantos novos alimentos funcionais que têm surgido, né? Então, por isso que a gente acredita que o principal mercado que vai absorver primeiro essa inovação é de alimentos e bebidas, mas nós também estamos começando a trabalhar o setor de saúde e beleza, que faz cosméticos principalmente, e o de fármacos também, fazendo alguns remédios com base, né, nos princípios ativos desses produtos, né?
Sobre a economia local, né? O impacto nela e também na preservação ambiental da Amazônia. Qual é o impacto que você espera que essa plataforma tenha?
De modo geral, a gente tem que mostrar para quem está na comunidade que a floresta em pé vale muito mais dinheiro do que se você derrubar, você desmatar ou coisa parecida. Então a gente tem essa tese, que é bastante viável, e com essa ferramenta a gente quer mostrar que a preservação da floresta é o melhor caminho para o desenvolvimento da bioeconomia e para que as famílias prosperem, né? Porque, na realidade, a gente percebe que um mix de atividades e de produtos é o que vai sustentar essa atividade comercial. E também nós não podemos esquecer que tem os sistemas agroflorestais, que é onde você faz uma parte de agricultura no me na mesma área, no mesmo território que você tem o extrativismo. Então, essa é uma outra forma de equilibrar as receitas, né, porque muitos produtos são sazonais, e aí você consegue manter a sustentabilidade financeira junto com a floresta em pé, mesclando diversos produtos, né, de cultivo e de comercialização de uma cooperativa.
Eu queria que você falasse sobre planos de expansão, né? Se a plataforma tem algum plano para incluir mais produtos da Amazônia no futuro.
Temos sim, atualmente nós estamos com cinco cadeias de produtos, né, e na medida que vão surgindo as demandas, tanto por compradores quanto por vendedores, a plataforma já está preparada para absorver até 20 produtos. É claro que isso exige uma certa parametrização adicional para cada produto, porque cada um tem um CNAE, tem os aspectos fiscais, tem aspectos de designação técnica de cada produto, mas hoje já temos cinco cadeias e nos próximos 12 meses nós podemos chegar a 20 cadeias no total. E isso acredito que torna a plataforma mais interessante para as cooperativas, porque atende normalmente um mix de produtos da cooperativa que varia entre 3 a 6 a 8 produtos, né? Então, a plataforma vai estar apta a comercializar todos os produtos de uma cooperativa. E isso é muito importante para que ela tenha maior, retorno, né, utilizando a plataforma.
Mais informações sobre a plataforma, Marco, a gente acha onde?
A gente acha no www. bioconex.com.br. Ali tem os nossos contatos e nós do CERT Amazônia estamos à disposição para atender a todas as dúvidas e todo o esclarecimento que o público deseja.